Olá, galerinha que acompanha o nosso querido SUScast. Aqui quem fala é a Letícia, estudante de odontologia da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. E hoje estamos aqui com o ilustre Jax Maciel.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
Com a nossa querida Manu.
E aí, pessoal?
Com a Débora.
Oi, gente.
E com a Lulu.
Oi, pessoal.
Hoje vamos conversar sobre um tema muito relevante e que tem sensibilizado mesmo as pessoas com os sentimentos mais embotados. Iremos tratar sobre emergências em saúde pública. Daremos ênfase ao desastre que está ocorrendo no Rio Grande do Sul e os seus desdobramentos para a saúde da população. Tentaremos explicar da melhor maneira possível qual a atuação do SUS mediante uma situação inesperada. Como são elaboradas estratégias para prestar suporte às vítimas e como nós podemos intervir nesse cenário conflituoso.
Inicialmente, vamos definir para vocês o que são emergências em saúde pública. Elas são caracterizadas como situações que exigem a adoção de medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos, sejam decorrentes de surtos e epidemias, desastres ou desassistência à população, e que contribuem de forma expressiva na morbi mortalidade no mundo. Muitas vezes, com efeitos limitantes ao trânsito de pessoas e ou ao comércio entre países. É importante ressaltar que as emergências em saúde pública contribuem de forma expressiva com a morbi mortalidade no mundo contemporâneo, exigindo dos governos o aprimoramento da capacidade de preparação e de resposta. A vulnerabilidade social, econômica e ambiental amplia o risco de impacto à saúde humana decorrente de emergências em saúde pública. A preparação e a resposta às emergências reduzem os impactos na saúde pública e a coordenação entre as ofertas de gestão do SUS e a integração dos serviços de saúde é essencial para uma resposta oportuna.
É importante ressaltar que deve-se considerar o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade que se expressa em um surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico-epidemiológico de doenças conhecidas, epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes. Além disso, um evento de saúde pública, ele não se restringe, portanto, às doenças transmissíveis, incluindo também ocorrências relacionadas a situações de natureza química, radionuclear ou decorrentes de desastres ambientais, como os terremotos, inundações ou secas. Nessas situações adversas, contamos com o Centro de Operações de Emergências, que tem como sigla o COES. Guardem bem essa sigla, hein? Pois iremos usá-la com frequência em nosso episódio.
Bom, o Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COES, é uma estrutura organizacional temporária que tem como objetivo promover a resposta coordenada por meio da articulação e da integração das pessoas que estão envolvidas. A sua estruturação, ela permite a análise dos dados e das informações para orientar a tomada de decisões dos gestores e dos técnicos, principalmente na definição das estratégias e de ações que são adequadas e oportunas para o enfrentamento das emergências em saúde pública. Além de incluir a articulação das informações entre as três esferas de gestão do SUS, a municipal, a estadual e a federal, o COES também realiza planejamento, organização, coordenação e avaliação das atividades de resposta de um evento. Ou seja, ele fica o tempo todo monitorando para ver se aquilo está ou não dando certo. A sua estrutura tem uma premissa no Sistema de Comando de Operações, que é o SQO, que ele permite a organização da atuação sob um comando unificado a partir de um enfoque sistemático para a unificação de grupos heterogêneos e o desenvolvimento de ações multissetoriais necessárias para a gestão de uma situação de emergência. Então, você vai precisar de saúde, vai precisar de assistência social, vai precisar de infraestrutura, tudo isso fica meio que reunido de uma única forma nesse sistema de comando de operações.
Talvez você possa estar se perguntando como é feita a decisão para a ativação do COES. Bom, ela é baseada na análise das informações disponíveis, incluindo a avaliação de risco do evento, sua natureza e magnitude. A análise é realizada por meio de critérios pré-definidos, considerando riscos, ameaças e vulnerabilidades para cada tipo de emergência. O secretário estadual da Saúde é o responsável pelo acionamento do COIS na esfera estadual. Serão convocados representantes da diretoria de vigilância em saúde de acordo com o tipo de evento, podendo também ser convidados representantes de outras áreas ou instituições. A avaliação da situação em conjunto indicará o nível da ativação adequado para a resposta à emergência. Esses níveis de ativação refletem o grau de apoio às esferas municipais de gestão do SUS. Vale salientar que os níveis de ativação não se apresentam necessariamente de forma sequencial, são dinâmicos e o COIS pode monitorar diferentes eventos simultaneamente.
Agora, nós iremos citar dados das medidas que já estão sendo tomadas no Rio Grande do Sul em prol de prestar assistência à população. Às vezes, as pessoas acabam disseminando algumas fake news e comparam muito a negligência do governo, porém, elas não vão atrás de saber o que está sendo realizado, porque muitas das vezes a gente vê que é mais fácil apontar a falha do que ver se realmente está sendo feito algo. Claro que essa fala não quer dizer que a gente tem que isentar o governo da responsabilidade dele, mas que, além de cobrar, nós também temos que ver o que está sendo feito. Então, o Ministério da Saúde, ele já confirmou a mobilização de 60 profissionais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Grupo Hospitalar Conceição, que eles irão promover uma assistência a toda a população gaúcha. E acrescida a essa ajuda, muitos estados estão liberando seus profissionais, medicamentos, insumos e englobando a visão do SUS de união. E além disso, a Força Nacional do SUS também já está chegando ao estado para enviar kits de insumos e medicamentos para a população. Esse envio ele atenderá até 30 mil pessoas por um período de um mês. E além disso, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que irá abrir uma portaria que irá destinar 63 milhões para o custeio de ações emergenciais. Esse dinheiro será destinado a uma série de ações na área da saúde. É importante a gente lembrar que, nesse primeiro momento, o principal objetivo é salvar o máximo de vidas possíveis e prover condições básicas para que a população receba atendimento adequado e seja amparada nesse momento de tamanha fragilidade.
Bom, pessoal, aqui encerramos mais um episódio do SUSCast. Esperamos que tenha ficado clara a atuação do Centro de Operações de Emergência em Saúde, COES, e que principalmente possamos olhar com mais atenção as mudanças climáticas e o impacto que elas trazem consigo. Depois de tantas feiras de ciência falando sobre aquecimento global e da necessidade sobre conter o desmatamento, estamos agora diante do que antes eram apenas estatísticas. Esperamos profundamente que as pessoas do estado do Rio Grande do Sul sejam socorridas e que recebam todo o amparo necessário. Convidamos vocês também a realizarem doações. Há muitos postos de coletas e doações e para os que têm fé, façam suas orações, pois elas repercutem muito mais longe do que imaginamos. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio, pessoal!
Tchau!
Tchau! Tchau. Tchau.